pessoal profissional.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Gosto.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
E, portanto, hoje temos aqui o Dr. Rui Alberto dos Santos Gomes. Dispenso-me de estar a fazer eu próprio qualquer referência curricular, uma vez que o currículo foi distribuído atempadamente por todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Agora, no esquema de grelha de tempos e da forma como vai decorrer esta audição, portanto, temos que o candidato tem até 5 minutos para fazer, digamos, uma exposição de automotivação, o que é que o leva a ser candidato, o que é que pensa que no seu currículo poderá ou não ser relevante em relação à função que vai, enfim, que vai concorrer. E depois haverá uma ronda única por grupos parlamentares pela seguinte ordem. Portanto, primeiro o PSD tem 5 minutos, cada grupo terá 5 minutos, depois o Partido Socialista, depois o CDS-PP, depois o Partido Comunista e, finalmente, o Bloco de Esquerda. As respostas serão taco a taco, ou seja, após cada interpelação haverá igual tempo de resposta por parte do candidato. Portanto, sem mais delongas, Sr. Rui Alberto dos Santos Gomes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos. O meu currículo em detalhe julgo que vos foi entregue. Em síntese, gostaria de dizer o seguinte. Toda a minha atividade, desde a licenciatura, a atividade académica e a atividade profissional, foi na área da comunicação social. Eu tenho 50 anos e mais da metade da minha vida foi desenvolver essa atividade em vários papéis, com várias formas, mas a grande maioria desse tempo foi dedicado como jornalista. Enquanto profissional da comunicação social com o estatuto de jornalista, trabalhei em vários órgãos de comunicação social, trabalhei em imprensa, rádio, televisão e no online, e nunca tive qualquer queixa, nunca foi apresentado qualquer referência a pôr em causa o meu trabalho, ou mesmo situações tão simples como queixas aos próprios órgãos de comunicação social onde eu estava a trabalhar, isto já para não falar de outras situações como o direito de resposta ou mesmo queixas em tribunais. Ao longo da minha vida também desempenhei outras atividades ligadas na área da comunicação social, não propriamente como produtor de conteúdos noticiosos, mas como alguém que produz conteúdos para a intermediação dos jornalistas para chegar a determinados públicos ou públicos-alvo. Desta forma, a minha atividade profissional, digamos, tem sido centrada enquanto produtor de conteúdos noticiosos e também numa outra vertente de alguém que, por vezes, recorre à comunicação social para desempenhar a sua atividade. Agora, no caso de ser eleito para a ERC, julgo que se fecha um ciclo porque há uma forte componente de um terceiro elemento ou de uma terceira vertente deste processo, que é, no caso concreto, o consumidor, o cidadão comum, aquele que, de certa forma, em alguns casos até é o elemento mais frágil de todo este processo, e onde a entidade desempenha, e acho que bem, e inclusive deve continuar a fazê-lo, a salvaguarda dos direitos dos cidadãos. Aliás, os sucessivos relatórios da ERC e de outras entidades reguladoras revelam bem a relevância destes órgãos no papel que têm na defesa e na salvaguarda dos cidadãos e na sua relação com os mídia. Acho que a ERC, apesar de haver limitações orçamentais este ano, acho que tem outros desafios, mesmo a um outro nível, que são desafios relevantes, que têm a ver, por exemplo, com os órgãos de comunicação social e eletrónicos. Tem a ver, em particular, com situações como a Web 2.0, de que forma o espaço público, designadamente à boleia de marcas de comunicação social, esse espaço público é aproveitado e deve ser incentivado para a participação dos cidadãos e, ao mesmo tempo, que mecanismos de autorregulação, por exemplo, e acho que deve ser essencialmente aí, que mecanismos de autorregulação esses próprios órgãos de comunicação social podem ou devem fazer para, por um lado, salvaguardar a participação dessas mesmas pessoas e, por outro lado, salvaguardar a credibilidade e a isenção desses mesmos espaços. Por último, em relação à questão do elemento regulador e também algumas das suas prioridades, partilho alguns dos pontos de vista, designadamente do que julgo que acabou também de ser referido e que acho que é um elemento relevante, que é a questão da crise económica, da grande dependência dos órgãos de comunicação social em relação à questão do mercado, à publicidade, às vendas. A publicidade tem estado a diminuir significativamente, antecipa-se uma diminuição já também de 5% para o próximo ano, e na minha própria experiência acho que este é um elemento muito relevante, porque na perspectiva financeira, na perspectiva do lucro, na perspectiva do acionista, os órgãos de comunicação social poderão ficar fortemente dependentes de vários poderes e, por outro lado, diminuir em termos de qualidade, recorrendo a um trabalho precário, recorrendo muito a estágios, e acho que, inclusive, pode até haver algum risco de transformar do próprio jornalismo ficar em estágio, se esta situação se agudizar significativamente. Por último, para não ultrapassar os 5 minutos que me foram dados, referir apenas uma questão de postura em relação àquilo que me parece relevante em termos de desempenho, no caso de vir a fazer o desempenho da ERC individual e em termos coletivos. Acho que, como organismo regulador, ele deve afirmar a todo o custo a sua independência. A sua afirmação enquanto órgão que tem uma tarefa bem explícita, bem clara e, portanto, sem grandes ambiguidades. E, por outro lado, acho que também deve ser um órgão e as próprias pessoas, individualmente, fazerem um forte esforço de descrição no exercício da sua atividade, porque um dos elementos essenciais deste órgão é a sua credibilidade. E se a credibilidade é todos os dias posta na rua, envolvida em polémicas, em alguns casos estéreis, acho que se está a danificar a própria função do órgão regulador. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua exposição introdutória. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros da Comunicação Social presentes. Sr. Doutor, agradecemos o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradece a sua presença, apesar de constituir uma audição obrigatória, não deixamos de registar o nosso agrado pela sua presença. Há um guru estudioso deste envolvimento das novas plataformas de comunicação, nomeadamente as plataformas digitais, o professor Jeffrey Cole, diretor do Center of Digital Future, que tem uma afirmação interessante que diz que tudo é ou será internet. Tendo em conta as preocupações que o senhor doutor também já apresentou nesta audição, e esta frase que ele utiliza refere-se essencialmente às oportunidades criadas para os média na universalização da transmissão de conteúdos, tendo em conta a emergência do mercado digital, nomeadamente no setor da comunicação, e as oportunidades que daí podem surgir para os grupos de média, contrastando, obviamente, com as dificuldades de controlo e de regulação inerentes a estas plataformas, e à necessidade dos órgãos de comunicação social se manterem on track, passa o estrangeirismo, para acompanharem esta nova evolução e esta emergência digital, eu gostaria de perguntar ao Sr. Doutor quais são, no seu entender, os novos desafios para a regulação em Portugal, tendo em conta a emergência destas novas plataformas e alinhando com aquilo que disse inicialmente, os novos desafios da ERC nos órgãos de comunicação social eletrónicos e da Web 2.0. Olha só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor Rui Gomes, tem a palavra para responder.
Muito sinceramente, os desafios são de tal forma grandes e a discussão e a evolução destes próprios mídia são também grandes, que a existência de uma resposta neste momento, ela poderá não existir. Ou seja, haverá várias respostas, haverá vários contextos e haverá situações que obviamente divergem dentro de cada uma das áreas. Ou seja, o relacionamento da imprensa, por exemplo, de órgãos que estão offline e a sua relação com o digital, eventualmente será diferente de, por exemplo, órgãos de comunicação social cujo suporte já seja de raiz mais multimídia. Mas em relação aos desafios de uma outra ordem e que têm a ver com a regulação, a função essencial, uma das características dos produtores, um dos atributos, melhor, dos produtores de conteúdos informativos e com uma marca própria, algo de mais relevante que eles têm é a marca. A marca está associada a um atributo que é a credibilidade. O próprio produtor de conteúdos, se ele deixa desgastar esse atributo da sua marca, ele próprio está a pôr em causa a sua atividade, o local onde trabalha, o órgão de comunicação social onde trabalha e, de certa forma, o seu estatuto. Do ponto de vista, do meu ponto de vista, em termos de regulação, mais concretamente em termos de autorregulação, há um longo trabalho a fazer designadamente na questão da credibilidade. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. No dia de hoje, orçamento de Estado é positivo ou negativo? É uma votação que eu coloco online. Eu, através de um script, na grande maioria dos órgãos de comunicação social portuguesa, através de um script, num minuto, consigo meter 10 mil respostas num ou noutro sítio. Se eu, aquele órgão de comunicação social, for propriedade de um jornal, por exemplo, sucede quando um jornal vai dizer os nossos internautas, os nossos utilizadores, depende da linguagem, a opinião deles é esta. Poder-se-á dizer, há muita gente que não confia nos inquéritos e acha que aquilo não faz sentido. Pois há, mas também há muita gente que acredita no que ali está. Por exemplo, se fosse feito uma coisa simples que é um captcha, como fazemos, por exemplo, num e-mail, etc., provavelmente esse processo já seria inviabilizado. Ou seja, eu, através de um script, eu não conseguia adulterar aquele resultado, ou pelo menos com aquela dimensão. Por vezes são coisas tão simples como isto, que permitem aos próprios órgãos de comunicação social eles salvaguardarem um dos elementos essenciais no seu trabalho, que é a questão da credibilidade. E este é um trabalho passo a passo. Há muitos outros exemplos que podem ser dados, há muitas experiências que estão a ser feitas em outros órgãos de comunicação social. Na verdade, não há uma resposta, há muitos contextos, há muitas situações. O relevante é que existe uma disponibilidade e um interesse por parte das pessoas envolvidas em todo este processo a encontrarem as melhores soluções para garantir essa credibilidade. Obrigado.
Muito obrigado. Segue-se agora no uso da palavra a Sra. Deputada Isabel Oneto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Rui Gomes, em nome do Partido Socialista, saúdo a sua presença nesta comissão, no sentido de, primeiro, agradecendo a sua disponibilidade por aqui estar presente e também pela relevância de que reveste esta audição, que, pese embora obrigatória e assumidamente formal, tem, obviamente, um conteúdo extremamente relevante, se atendermos a que a entidade reguladora para a comunicação social é uma das duas únicas entidades reguladoras independentes com consagração constitucional. E essa consagração constitucional, obviamente, prende-se com a necessidade que o legislador constituinte sentiu em considerar que, ao nível da proteção de dados pessoais e ao nível da comunicação social, não poderia deixar de incumbir o legislador ordinário de instituir esta entidade. Daí a sua particular relevância, não menosprezando, obviamente, o trabalho de todas as outras e a função de todas as outras entidades reguladoras independentes, o que é certo é que esta assume esta particularidade que o próprio legislador constituinte lhe quis dar. A questão que eu gostaria de colocar ao doutor, e um pouco também naquilo que foi também a sua exposição nesta matéria, tem a ver precisamente com as perspectivas que o doutor tenha relativamente à regulação, às entidades reguladoras independentes, a importância do seu papel, acima de tudo, numa época, e era nesta perspectiva que eu gostaria de ter a sua resposta, se assim entender, numa época em que não só se avizinha grandes mudanças ao nível da comunicação social, há uma aceleração, digamos, relativamente a mudanças, eu quando falo na comunicação social falo ao nível da detenção de órgãos de comunicação social e, portanto, para as quais a entidade reguladora independente terá um particular papel, como tem tido, aliás, mas vai continuar a ter, atendendo à previsível ou possível concentração de meios de comunicação social e também ao nível da própria internet, como referiu, nomeadamente ao nível da certificação de conteúdos, que é uma das questões que mais se coloca hoje em dia, é a questão da certificação de conteúdos, mas também na perspectiva da sua detenção e da sua, ou seja, a garantia de que não só ao nível da comunicação social, hoje tal como a conhecemos, escrita, falada, e o audiovisual, mas também ao nível da garantia da pluralidade informativa ao nível da própria web, que é, ou seja, o doutor Rui Gomes acabou de falar um exemplo em que a informação pode ser manifestamente manipulada, a questão coloca-se também ao nível da detenção desses sites, que permite também a manipulação e que também muitas vezes permite a pluralidade informativa. E, portanto, era um pouco na perspectiva daquilo que se avizinha em termos de alterações ao nível daquilo que é hoje os órgãos de comunicação social, o papel, o que é que entende exatamente que pode a entidade reguladora para a comunicação social, qual é o papel que vai ter neste contexto? Era essencialmente esta a questão.
Muito obrigado. Sr. Dr. Rui Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado. É uma questão complexa porque, inclusive, as próprias mudanças e os próprios contextos, eles podem alterar significativamente. A necessidade de haver um equilíbrio na propriedade, de evitar a concentração, é determinante. Evitar a concentração em alguns órgãos de comunicação social, em alguns grupos económicos, através de mecanismos societários, por exemplo, acho que é outra relevância. Mas, para mim, no meu entender, a questão mais relevante é a salvaguarda do serviço público. É hábito, nomeadamente em Portugal, ver, digamos, como que uma atitude seguidista da comunicação social, quer nos modelos, quer nos conteúdos, quer na própria agenda, ou seja, há um órgão de comunicação social que coloca uma história de manhã e praticamente todos eles, ao longo do dia, por exemplo, ou muitos deles, vão seguir a mesma história e inclusive com muitos interlocutores. E, portanto, há, digamos, um papel de repetição de modelos, de pensamentos e, em muitos casos, até de pouca criatividade. A existência de um modelo comum e de um modelo muito dominante pode provocar, e esse modelo, por exemplo, se for essencialmente económico, sensacionalista, à procura das audiências, ele introduzirá, e já o fez de certa forma, uma base que é uma base muito baixa do ponto de vista cultural, do ponto de vista do envolvimento das pessoas, este critério, digamos, será o critério de referência. Havendo um serviço público que se afirma por outros critérios, por outros valores, esse serviço público, ele sim servirá de referência e poderá evitar que haja a transformação de um processo que siga todo o mesmo caminho e, portanto, garanta algum equilíbrio, garanta equilíbrio de opinião, de pluralismo e de afirmação, inclusive, de minorias e de outras entidades que hoje até podem não ser reconhecidas, mas que amanhã poderão vir a ter papel relevante na sociedade. O regulador deverá ter, assim, em muitos casos, a transformação que vai ter lugar, deve ter em conta a legislação, mas também deve ter em conta outro tipo de contexto. Sem o querer, digamos, fazer disto um elemento relevante, ou pelo menos em definição de vários processos, transformações significativas, por exemplo, em alguns setores, irão originar uma transformação muito grande e acarretar com isso, se não forem acauteladas determinadas situações, irão provocar, podem provocar uma derrocada naquela indústria dos mídia e com isso também pôr em causa muitos dos direitos, muitas das liberdades e um trabalho, essencialmente um trabalho de qualidade. Ou seja, o regulador não deve ter em conta e deve ter como valor central o que a legislação diz, o papel que lhe está atribuído na defesa concreta de determinados direitos, mas acho que também deve ter uma postura mais abrangente relativamente, digamos, a algumas das consequências e antecipando, essencialmente antecipando, algumas outras situações que poderão decorrer de grandes transformações, designadamente na propriedade dos mídia. Em relação aos órgãos digitais, eu acho que aí o desafio é maior, porque a existência de multiplataformas implicará a articulação com outras entidades, também de regulação, e existe um problema ainda mais grave, é que parte significativa das plataformas não estão alojadas em Portugal, não são propriedade de entidades portuguesas e a regulação nem sequer é feita por nós. E esse aí sim é um outro desafio muito mais complexo.
Muito obrigado. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Margarida Neto, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Rui Alberto Santos Gomes e agradecer-lhe aqui a presença nesta comissão. Quero dizer que o CDS registou com muito agrado o historial que nos deixou aqui de rigor e de isenção jornalísticos. Agradou-nos especialmente aqui a demonstração e a manifestação de independência e de credibilidade que nos trouxe. De facto, metade de uma vida dedicada a esta área é muito. Na rápida exposição do Sr. Doutor, deixou aqui algumas preocupações que são transversais a todos nós, que têm a ver com o atual momento que o país vive, nomeadamente no que diz respeito aos cortes orçamentais no funcionamento do Conselho Regulador, como também na atual crise, no declínio da imprensa e no que tem a ver com a diminuição das receitas publicitárias. Mas abordou isto tudo muito rapidamente e gostaria de ouvir um bocadinho mais sobre o assunto. Por outro lado, gostaria de ouvir também qual é a sua visão sobre o atual modelo de regulação e se pensa que deveria ser encarada ou se deveria sofrer qualquer tipo de alteração. Não sei se me quererá também aqui deixar qual é que é a análise do Sr. Doutor em relação à atuação do anterior ou do cessante Conselho Regulador da ERC. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Torre Gomes, tem a palavra para responder a estas questões.
Okay. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras também. Começo pelo fim, a atuação da anterior. Acho que não me fica muito bem, em público, pelo menos, fazer uma avaliação do que fizeram. Eu acho que essa é uma competência mais do Parlamento do que minha, até tendo em conta a relação institucional entre os dois órgãos. Relativamente à questão dos elementos onde me pede para desenvolver um pouco mais, a questão da contenção, da dependência económica, eu quando era no início da minha atividade profissional, eu tinha uma relação com o jornalismo, digamos, utópica. Havia algo muito para além daquilo que era a própria realidade. Enquanto professor, sinto mesmo que muitos dos meus alunos entram a aprender, vão para as aulas com uma perspectiva idílica de Robin dos Bosques ou de muitos filmes norte-americanos relativamente àquilo que é o jornalismo, a indústria dos mídias, etc. Ao longo dos anos fui percebendo que e também com a evolução dos próprios mídias, que há uma indústria dos mídias. A indústria tem de dar dinheiro, tem de salvaguardar os seus interesses do ponto de vista da sua existência, e ela vive com muitos critérios que são critérios do balanço, de chegar ao fim do ano e de apresentar resultados. O presidente do Conselho de Administração tem de apresentar resultados ao acionista, o diretor tem de apresentar resultados ao Conselho de Administração, e em muitos casos os jornalistas, eles próprios, também têm de apresentar resultados através das audiências. É, digamos, há um estudo interessante feito pelo Dr. Adelino Gomes, por exemplo, em relação a esta questão da audiência, que revela bem como o comportamento dos próprios jornalistas e dos responsáveis dos órgãos de comunicação social, no caso das televisões, ele, digamos, tem como referência a audiência. A audiência significa publicidade, a publicidade significa receitas, e vamos lá em cima ao acionista que quer resultados. Ou seja, cada vez mais os órgãos de comunicação social são fortemente determinados pelos seus resultados financeiros. E a existência de trabalhos de investigação, ou a pouca existência de trabalhos de investigação, por exemplo, na comunicação social nos últimos anos, é um pouco sintoma disso. Custa muito dinheiro, não dá resultados líquidos, seguros, e implica que haja uma série de jornalistas a trabalhar e onde os resultados sejam incertos. É, por exemplo, uma das áreas onde verifico que o condicionamento económico é relativamente aperta, digamos, a capacidade de trabalho dos próprios jornalistas, diminuindo em muitos casos a sua qualidade. A contratação de estagiários e pessoas precárias em relação a outros jornalistas que têm uma larga experiência, que têm um largo saber, é algo tão bem frequente nas redações, e onde em muitos casos significa uma perda de qualidade relativamente ao trabalho que é produzido. Porque a avaliação não é feita em relação ao trabalho, é feita em relação ao custo que aquela pessoa vai trazer. Agravando a situação económica e a diminuição das receitas e a própria alteração dos mídia com a alteração de comportamentos das pessoas, designadamente em relação a algumas áreas, eu acho, é a perspectiva que eu tenho e que tem sido partilhada também por outras entidades, designadamente a ERC, que está em funções, acho que é um dos elementos críticos. Em relação ao modelo, por último, em relação ao modelo de relação, ser muito breve, aquilo que deve ser o modelo de regulação, eu acho que também é um trabalho, digamos, mais do próprio Parlamento, como elemento legislador. É um trabalho, digamos, que deve ser equacionado em permanência, mas acho que deve ser essencialmente aqui do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. E vamos concluir então esta ronda com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Gomes e agradeço-lhe estar a responder às perguntas. Sinalizo com agrado que compreende a precariedade da profissão de jornalistas como um dos problemas que temos graves daquilo que é a liberdade de informação e o direito à informação em Portugal. Mas gostava de lhe fazer outras três claro. Perguntas sobre outras três breves questões. A primeira tem a ver com o próprio funcionamento do Conselho Regulador. Perguntar-lhe se tem alguma observação a fazer, ou se acha que há problemas de independência do Conselho Regulador, tendo em conta que é nomeado por dois partidos da Assembleia da República, e tendo em conta que o quinto membro que pode cooptar, na realidade, sabe-se qual é, antes sequer de poder o Conselho Regulador reunir e cooptá-lo. Portanto, perguntar-lhe se há alguma observação a fazer à forma como o Conselho Regulador é eleito. Queria depois fazer-lhe uma segunda pergunta sobre o Serviço Público de Televisão. Já disse algumas coisas sobre isso hoje. Fazia-lhe talvez três perguntas sobre o Serviço Público muito simples. Primeira, se não considera que um Serviço Público com capacidade de intervenção junto de grandes camadas de audiência é ou não essencial também como instrumento de regulação do próprio setor da comunicação. Se atribui ao Serviço Público de Televisão, enquanto referente e referente tanto de pelas suas especiais obrigações por ser serviço público, ter que ter referentes de qualidade que funcionam como regulação do próprio setor da comunicação social, se considera que isso é importante ou não, e, portanto, a sua capacidade de ação para, junto de audiências largas, e estar implementado aí. Pergunto-lhe se considera que, em caso de alienação de RTP ou parte da RTP, se não podemos estar, o Bloco de Esquerda opõe-se claramente a essa opção, mas se não podem estar em causa dois tipos de problemas. Um problema tem a ver com problemas de concentração. Pergunto-lhe o que é que consideraria, por exemplo, quando se fala de possibilidades de empresas que já têm, têm papéis muito importantes na distribuição, como a APT ou a Ozone, se não há problemas de concentração e de concorrência nesse tipo de cenários, se também não há problema noutro tipo de cenários sobre aquilo que é a definição de serviço público, que é a transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social. Eventualmente saberá, no Bloco de Esquerda, quando foi revista a Lei da Televisão, nós tentámos que as questões da concentração, da não concentração, da transparência, da concorrência, fossem conceitos muito menos ambíguos do que são, na realidade. Os conceitos ficaram ambíguos e cabe agora ao regulador uma série de opções que são estruturantes nesse sentido. Achamos que esse devia ter sido o papel do legislador, não foi, infelizmente. Queria também perguntar-lhe, esta é a terceira questão sobre a regulação que lhe queria colocar, é uma questão sobre a atual fragilidade dos órgãos de comunicação social. É conhecida e é reconhecida a fragilidade, até pela fragilidade também do mercado publicitário. E, portanto, nós vamos tendo notícia, rumor normalmente, daquilo que são as pressões dos grupos económicos sobre a imprensa, através das pressões naturais, das pressões não naturais, mas que se vão começando a considerar naturais do mercado publicitário. Portanto, perceber qual é que acha que pode ser o papel do regulador para a independência dos órgãos de comunicação social, face ao poder económico, face ao mercado publicitário que está fragilizado e, portanto, às tensões e às pressões que se fazem também aí sentir. Finalmente, uma última nota. Tenho ainda um minuto. Finalmente, uma última nota, se me permite. Gostava de lhe perguntar como é que vê as garantias de independência da comunicação social face... Falámos dos interesses económicos, falo agora do poder político e da governação. E se tem alguma reflexão, tanto sobre o que é a dependência dos órgãos de comunicação social, das fontes institucionais de informação e governamentais, por um lado, e, por outro lado, se nos pode dizer se tem alguma observação a fazer à situação que se vive na Madeira, enquanto exemplo paradigmático desta exceção democrática da liberdade de imprensa que, infelizmente, vivemos.
Muito obrigado, portanto, para a sua resposta final a estas perguntas. Em palavra, Sr. Dr. Rui Gomes.
Muito obrigado. Coloca muitas questões, que eu não sei se vou ter tempo.
Telegráfico.
Ok, então vamos lá. Tenho mesmo. Ok. Funcionamento e a independência do órgão da ERC. Toda a história da regulação e dos órgãos reguladores em Portugal tem sido uma história atribulada no seu relacionamento com o, designadamente, o poder político. Desde os conselhos de imprensa, conselhos de opinião, conselhos de comunicação social, a autoridade, a ERC, etc. Toda a história da regulação tem sido uma história onde o relacionamento tem sido um relacionamento complexo e ambivalente. Por um lado, dos partidos políticos, direta ou indiretamente, procurarem ter uma grande influência nos órgãos de comunicação social ou nos mecanismos de regulação. Por outro lado, uma desconfiança crescente dos cidadãos em relação a alguns destes órgãos de comunicação social. De certa forma, esta foi uma matriz até à liberalização até ao momento em que as rádios privadas surgiram, em que a televisão foi aberta a operadores privados e em que surgiram também, na imprensa, órgãos de comunicação social relevantes. Todo o historial e, inclusive, até o número de queixas e de entradas nestes órgãos de regulação têm mostrado que, nos últimos anos, a questão desta relação que tem sido, ou que foi, digamos, muito conflituosa, hoje já não se coloca de uma forma tão forte. Ou seja, há duas décadas atrás, três décadas atrás, haveria uma ideia, uma percepção por parte dos atores políticos e por parte do cidadão comum de que determinados órgãos de comunicação social teriam uma grande influência política e partidária. Hoje já não há essa percepção, ou seja, o risco de disseminar por toda a sociedade e do cidadão comum, inclusive, perceber, por exemplo, que a RTP, que a RDP está fortemente condicionada pelo poder político, por exemplo, como existia há duas, três décadas atrás, não. Há uma grande evolução. O mesmo se passou relativamente aos organismos reguladores. A grande conflitualidade que existia, por exemplo, com o Conselho de Opinião, na ERCA ela já não existiu. Obviamente que foram encontrados e foram desenvolvidos processos onde o Parlamento, designadamente, tentou encontrar soluções que garantissem o mais possível essa independência. É óbvio que a ERCA, no modelo atual, ela depende do Parlamento. A parte substancial dos seus elementos são eleitos no Parlamento e, portanto, existe uma relação direta desse ponto de vista. Mas o modelo que foi encontrado, designadamente, os dois terços, é um modelo que procura, digamos, a maior abrangência possível e, com isso, também encontrar situações ou pessoas, alguém, que possa vir a desempenhar esses cargos que, digamos, não tenha uma relação direta com o partido A, B ou C. Do ponto de vista da legitimidade popular, o Parlamento é o órgão com maior legitimidade. E, portanto, alguém que, com uma maioria de dois terços que seja eleito pelo Parlamento, mesmo desse ponto de vista, tem indiretamente, não vejo eventualmente outro órgão que lhe possa dar maior legitimidade. Em relação, muito breve, em relação ao serviço público como referência e como matriz, foi exatamente há pouco um dos elementos que eu quis referir. A indústria dos mídias, como ela se pauta essencialmente por um critério de lucro e de audiência, é muito relevante um serviço público que introduza outros valores e outros critérios e que tenha força na sociedade, que tenha audiência, que tenha criatividade, que tenha qualidade, de forma a que consiga impor esses critérios e que consiga servir de referência, inclusive para os outros órgãos de comunicação social, de modo a que a comunicação social não seja dominada por um modelo, que seja um modelo resultante apenas daquilo que é a vontade da indústria dos mídias neste momento. E aí, nesse aspecto, o serviço público tem um papel determinante e, obviamente, que a afirmação do serviço público, designadamente como audiência significativa e relevante, obviamente que é muito importante, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, onde já não encontramos isso, e onde, obviamente, que o modelo, a afirmação do serviço público aí não tem nada a ver com aquilo que existe, por exemplo, em Portugal e na Europa em geral. Muito rapidamente, a questão da alienação de parte da RTP, etc. Sucintamente respondo da seguinte forma. Há uma comissão que está a fazer um estudo. Neste momento não é conhecida nenhuma proposta em concreto. Responder aos perigos da concentração acho que é prematuro, porque não faço a mais pequena ideia de qual é a proposta que vai sair. Relativamente à questão da própria transparência, também acho que é muito cedo para afirmarmos. Eu não sei que empresas, referiu a PT e a ZON. Não faço a mais pequena ideia. Portanto, acho que não fará sentido estar a fazer juízos de valor relativamente a algumas destas questões quando ainda desconhecemos que proposta vai surgir da Comissão e, eventualmente, que outros elementos depois concretos poderão surgir em relação ao concurso. Relativamente à questão, por último, da fragilidade do mercado publicitário, O que o organismo regulador pode fazer? Acho que é um elemento relevante e acho que, inclusive, é uma das coisas que, do ponto de vista muito prático, poderia ser avaliado, era, por exemplo, a dependência de alguma informação relativamente às empresas e perceber, através de alguns estudos, se elas, por exemplo, estão fortemente dependentes da publicidade dessas mesmas empresas, por um lado, e por outro lado, há mecanismos que fazem com que entidades públicas sejam obrigadas a colocar e a fazer anúncios em órgãos de comunicação social, por exemplo, na imprensa regional. E eu acho que é também relevante que isso seja cumprido para que estes órgãos não estejam dependentes de uma empresa ou de uma única entidade.
Muito obrigado. Chegamos então assim ao fim desta audição. Obrigado pela sua disponibilidade. Sei que hoje não era um dia fácil para si, ou não é um dia fácil para si, mas afinal acabámos por compatibilizar. Eu proponho então que nos reencontremos às 14h para termos tempo de comer alguma coisa. Ainda temos um longo dia pela frente. Até já.
Muito obrigado.
Então, a recomeçar os nossos trabalhos, temos agora mais uma audição de candidatos ao Conselho de Regulação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e uma candidata, que é precisamente a doutora Maria Luísa Roseira de Nova Ferreira de Oliveira Gonçalves, é um nome bastante comprido, mas, portanto, para já dou-lhe as boas-vindas, nossa ex-colega nesta casa. E agora, obviamente, que candidata a um tipo de funções que também se cruza, de certa maneira, com a atividade parlamentar. Por isso, o esquema da nossa grelha, como penso que saberá, há agora 5 minutos para fazer uma autoapresentação e, digamos, de certa maneira também, uma justificação dos seus propósitos e das suas ideias em relação à missão, à função que pretende abraçar. Depois, cada um dos partidos políticos terá 5 minutos cada qual, às quais haverá resposta tac-a-tac, ou seja, imediatamente a seguir a cada grupo parlamentar terá igual tempo também de 5 minutos para responder às perguntas que lhe forem sugeridas. Neste caso, portanto, tem a palavra desde já por 5 minutos como intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que vou ser mais sucinta que os 5 minutos. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo a si, como Presidente da Comissão em que eu estou aqui a prestar declarações, aos senhores deputados, com particular estima, àqueles que foram meus colegas na anterior legislatura. De facto, estou aqui perante um convite que me foi efetuado para abraçar umas funções que desempenho de relevância fulcral e, nesse sentido, depois de ponderar, resolvi aceitar o convite e, neste momento, ser candidata e, obviamente, estar aqui a prestar declarações e ser objeto da vontade dos senhores deputados, que serão expressar legitimamente no seu voto, relativamente à minha candidatura a vocal da ERSE. O meu percurso profissional, sou licenciada em Direito. Trabalhei por vontade própria sempre no público, no setor público, sou jurista, nunca exerci nenhuma atividade privada, exceto o estágio de advocacia, que posso dizer quase que fui obrigada a fazê-lo, por imposições familiares, porque sempre quis exercer a minha função na vida pública. Sou jurista há muitos anos, tive uma experiência parlamentar na 11ª legislatura, em que fui convidada a ser deputada independente eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto. Relativamente às minhas competências, além de dizer que acho essenciais para a composição e no sentido dos vogais que vão constituir a esta pluralidade que existe de competências, acho que a função jurídica é uma função essencial e, como tal, considero que o meu papel será relevante nesse sentido. Quanto à minha atividade parlamentar, eu desenvolvi a minha atividade parlamentar no que refere a este setor, com, aqui tenho que fazer uma amizade especial, com aqui o nosso Sr. Presidente da Comissão, uma vez que na Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa eu fazia parte da Comissão de Educação e Cultura e da Subcomissão dos Mídia. E, portanto, como tal, aí tive contacto com esta realidade, sendo que também fui membro inicialmente suplente, depois efetivo, da Comissão dos Assuntos de Direitos Constitucionais e Garantias, e também exerci atividades, como pronto, quem me conhece sabe, no âmbito do ambiente e do poder local, que não desmindo sendo a área, que era a minha área mais específica até de atividade, sendo que os direitos, liberdades e garantias é uma função, e até agora, estando eu de regresso às minhas origens, estava a pensar concluir agora a parte de doutoramento e era começar o doutoramento, uma vez que não acabei o mestrado e com estas alterações do ciclo de Bolonha, era uma área que eu ia abraçar, mas se merecer a confiança dos senhores deputados, será um processo que será mais uma vez adiado. Relativamente a esta questão, eu acho que a ERSE teve um papel muito positivo o último mandato, no sentido do que foi a alta autoridade para a comunicação social. Penso que novos desafios se imporão neste contexto à ERSE. Houve muito relatório, houve muita informação que já foi efetuada nestes últimos anos pela ERSE, e nós neste momento a ERSE vai ter que garantir a sua atividade, mas, a meu ver, promover algo que não terá sido e que é um dos atributos essenciais dos estatutos e da lei que consagra a ERSE, que é a autorregulação e a corregulação. E, portanto, com a diminuição de recursos públicos que a ERSE vai ter, e que já é público e que sabemos que vai ter para o próximo ano, vamos ter que adaptar cada vez mais as nossas exigências, fazendo mais com menos, que é o que se pede a todos os portugueses e todos nós o teremos que fazer. E, portanto, nesse sentido, temos que promover que os players do mercado, da comunicação social, que é um mercado com uma relevância extrema, é um mercado em que se cruzam direitos, liberdades e garantias de um modo até mais complexo que há na jurisprudência, na doutrina, porque nós temos direitos relacionados com a pessoa humana e depois temos os direitos de informação e direitos de comunicação, portanto, são áreas muito sensíveis, mas temos que ter o sentido de que temos que promover os agentes a participarem eles próprios também no processo, designadamente através da corregulação. Uma vez que nós vamos ter menos meios e neste momento a ERSE quer, penso eu, designar um novo ciclo em que seja um fator destabilizador, seja um fator que cumpra as missões que estão estabelecidas na Constituição da República Portuguesa, mas simultaneamente que consiga que os próprios players do mercado, como dizem os seus estatutos, entrem também, façam com o apoio público, de acordo com as diretrizes, entrem também no mercado e façam a sua própria autorregulação, uma vez que houve um trabalho muito importante que foi feito nestes últimos 6 anos, mas que neste momento eu penso que é um novo ciclo que virá. Não é um ciclo que nós queremos que seja um ciclo contra ninguém, nem contra nada, queremos que haja paz social nesta área tão importante da vida pública e da vida de todos os portugueses. Relativamente, por fim, só queria deixar uma nota que, pessoal, pronto, quem me conhece podem gostar ou não gostar, é o meu estilo, a minha maneira de ser. Eu fui aluna da professora Azeredo Lopes, na Universidade Católica Portuguesa, e fui no ano em que ele pela primeira vez foi regente de uma cadeira de Direito Internacional Público. E foi um ano, era o segundo ano de Direito, e portanto era um ano em que normalmente o DIP, que era o Direito Internacional Público, passou a ser o chamado, quem conhece Direito, de cadeirão. Havia imensos chumbos, designadamente mais que a teoria e até a Direito Administrativo. E eu, que tinha uma metodologia de estudo, que agora nem há, deixava sempre uma cadeira para setembro, por opção, no dia antes do exame de Direito Internacional Público, não me apetecia de facto muito de estudar. Não me apetecia, era setembro, e resolvi estar a tarde toda a ver a CNN e a ver os acordos de Washington que foram celebrados para o Yasser Arafat e pelo Isaac Rabin. Posso-vos dizer que saiu uma pergunta de desenvolvimento sobre isso e que eu fui a única que dispensei no exame. Portanto, mais uma vez, o papel importante dos média na vida de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Luísa Roseira. Começamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O deputado Nuno Encarnação tem a palavra, por favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e por a boa disposição com que esta audição começa, que já é o seu timbre na Sra. Doutora Luísa Roseira. Cumprimento em meu nome pessoal e em nome do PSD, Vossa Excelência, bem como a Sra. Doutora Luísa Roseira, candidato ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Gostava, antes de mais, de lhe dar as boas-vindas a esta casa, casa onde a Sra. Doutora Luísa Roseira desempenhou um brilhante papel como parlamentar e onde foi membro de várias comissões. Tratou de áreas tão diversas como poder local, assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias e ainda os assuntos europeus. Nesta mesma casa, contribuindo muito à sua formação jurídica na Católica do Porto, como ainda há pouco referiu, foi ainda membro da Comissão Eventual para o Acompanhamento Político do Fenómeno da Corrupção e para a Análise Integrada de Soluções com Vista ao seu Combate. Foi também membro da Comissão de Revisão Constitucional, bem como da Comissão Eventual para a Análise das Questões de Recenseamento Eleitoral. Uma das componentes interessantes do seu currículo é precisamente a ter sido membro da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na Comissão de Cultura, Ciência e Educação, e nesta, membro da Subcomissão dos Mídia. Foi ainda membro da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar da União da Europa Ocidental, e é de facto com este resumo do seu currículo que lhe digo, Sra. Doutora Luísa Roseira, que o PSD tem toda a honra em subscrever a sua candidatura a um lugar de grande responsabilidade e de capital importância como a de membro deste órgão regulador, numa fase em que será seguramente mais interventivo, de acordo com tudo aquilo que se prevê que irá acontecer neste mesmo setor. As suas competências em diversas áreas, a sua experiência e a polivalência que tem demonstrado em cada desafio dão-nos certezas da sua enorme qualidade e da sua absoluta dedicação que irá colocar ao serviço deste novo desígnio. Assim sendo, e porque também já falou sobre isso, gostava-lhe apenas colocar duas perguntas. A primeira é quais serão as maiores dificuldades que a ERC poderá ter no futuro próximo? E uma segunda pergunta, se é partidária do desenvolvimento do modelo de corregulação e autorregulação vertido no artigo 9º dos Estatutos da ERC. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Encarnação. Sra. Doutora Luísa Roseira, tem 5 minutos também, se entender, para responder.
Muito obrigada, meu caro ex-colega, e aí faço e muito amigo, Dr. Nuno Encarnação, muito obrigada pelas suas palavras. De facto, eu própria até fico cansada a pensar na quantidade de comissões que de facto desparte na anterior legislatura. Mas também posso dizer, e acho que os 9 anos que estive como jurista na Câmara Municipal do Porto, onde sou quadro e onde regressei, onde estou agora, onde trabalho com muito apreço e com muita dignidade, são anos também que, de uma maneira diferente, de uma maneira com menos visibilidade, contribui para o interesse público português. E, portanto, muito me honra ser jurista e ser jurista e ser até encontrar trabalho em funções públicas, não sendo para hoje em dia considerado para muitos que é algo que os funcionários públicos serão culpa de muita coisa, mas eu tenho muita honra em sê-lo e tenho o exemplo que exerci sempre as minhas tarefas, independentemente das pessoas que estavam acima de mim, da sua filiação partidária com a máxima independência e isenção. E é isso que, antes de responder às suas perguntas, queria dizer, da minha parte tenho a garantia, independentemente de tudo, tal qual que eu, como eu estive na minha postura enquanto parlamentar, designadamente, porque eu acho que isto é um órgão independente e que não está sujeito a nenhuma tutela do Estado, e eu tive, como sabem, e para quem não estava, e obviamente e que não se recordam disso, tive várias vezes posições dissonantes do Partido Social Democrata relativamente a matérias consideradas dos direitos de liberdades e garantias, e portanto tive sempre, tenho a minha consciência, sou muito, as minhas ideias muito próprias, muito, de certa maneira, não me querei chamar que serei irreverente, mas que nesse caso tenho desde já o meu compromisso que exercerei com maior rigor e independência ao cumprimento integral da lei e de tudo o que está vertido nos estatutos e que os estatutos pedem a um vogal de uma entidade reguladora. É a minha palavra e é nesse sentido perante os senhores que são eleitos pelo povo, que são deputados da nação, que já fiquei este compromisso. Relativamente às maiores dificuldades da ERC, Sr. Deputado, foi exatamente aquilo que eu lhe disse, nós, a ERC neste momento vai ter um quadro difícil, que é sabermos neste momento aproveitar todo o trabalho que foi efetuado nestes últimos 6 anos, há muito estudo, muito relatório, muitas questões que neste momento nós temos que filtrar até fazer base de jurisprudência, porque nós vamos ter que cortar em muita gordura relativamente em fase de diminuição do orçamento que vamos ter. Vamos ter uma diminuição do orçamento de cerca de 20% no que concerne à participação pública. E, portanto, nesse caso concreto, vamos ter uma dificuldade grande de tentar fazer mais, estar ao serviço, mas ao mesmo tempo cortando, designadamente, como vieram a público, nas, eu aí sempre assumi essa posição e continuo a assumir, nas consultadorias externas. Portanto, vamos ter que fazer mais com os recursos da casa e o melhor que todos nós podemos fazer, e todos darmos o exemplo disso, porque é pedido aos cidadãos portugueses e, portanto, quanto mais numa entidade quanto esta. Relativamente ao modelo, mais uma questão que eu queria só dizer. Por exemplo, há uma coisa engraçada que se verte e que este quer fazer justiça ao atual Conselho Regulador da ESTE. O ano passado, num projeto de resolução que eu subscrevi e que, em face da dissolução do Parlamento, não chegou, estava agendado para plenário, não foi aprovado, não chegou a ser discutido, eu promovia que, no caso que não fossem publicações obrigatórias, se a administração pública eliminasse, pura e simplesmente, a publicação de quaisquer livros, os livros que nós, como deputados, eu não sei se ainda acontece, que eu quase todas as semanas me via inundada no meu gabinete. Portanto, sabíamos que o país estava em dificuldades e, portanto, pensava-se em ser em publicações periódicas, obrigatórias, que esse caso concreto deveriam terminar com essas publicações, porque são onerosas e uma encadernação e, portanto, hoje em dia há meios digitais para isso. É com o apreço que verifiquei que a ERSE, independentemente do projeto de resolução não ter sido aprovado, já este ano só apresentou o relatório em vez de ser nos seus 3 volumes numa pena. E, portanto, nesse sentido, muito bem, cumpriu o desidrato já da poupança, porque, de facto, sabendo disponibilização de conteúdos digitais, não há necessidade dos entes públicos estarem a duplicar e com custos onerosos para o erário público, que numa altura em que nós devemos cortar. Relativamente ao modelo da correlação e autorregulação, é que eu lhe digo, temos que o promover. Eu sou mais adepta da própria corregulação da que propriamente da autorregulação, uma vez que a corregulação tem alguma tem bastante mais intervenção pública e, designadamente, com casos que aconteceram, nomeadamente há pouco tempo em Inglaterra, eu acho que nós temos de ter bastante cuidado no sentido do público ter sempre um papel interventivo nesta área. E é só.
Muito obrigado, doutora Luísa Roseira. Agora temos no uso da palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves, em representação do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começava, evidentemente, por saudar a candidata e felicitá-la pela sua designação para o Conselho Regulador da ERC. De facto, é uma entidade cujo papel na nossa democracia é fundamental, é estruturante do exercício de um conjunto de direitos, liberdades e garantias, também eles estruturantes para o próprio funcionamento da democracia, e, portanto, também a forma como o Partido Socialista encara estas audições é com grande relevo, porque também o vetting parlamentar e o acompanhamento do processo de designação nos parece central. Enfim, a doutora também fez uma referência ao seu currículo, portanto, à sua intervenção na área dos direitos fundamentais, portanto, o seu percurso enquanto jurista, mas, efetivamente, da consulta do seu currículo, o que encontramos é muito mais uma intervenção em outras áreas, portanto, na área do ambiente, do poder local, quer também a sua atividade parlamentar na anterior legislatura aponta muito nesse sentido e, portanto, grande parte das suas intervenções vão para essas áreas de conhecimento e para essas áreas de intervenção e portanto, também é de alguma forma também útil podermos usar este momento para tirarmos as dúvidas que a nossa curiosidade, por um lado, mas essencialmente a nossa preocupação em conhecer as suas posições em áreas fundamentais para um setor, para este setor, uma vez que este setor também é cada vez mais especializado. É verdade que se enquadra globalmente na preocupação genérica de tutela de direitos, liberdades e garantias, mas também adquire hoje, quer no que diz respeito às políticas públicas vocacionadas para o setor da comunicação social, quer mesmo no que diz respeito ao seu acompanhamento jurídico, há um grau de especialização e de debate muito significativo, para o qual, de facto, permanecemos com algumas dúvidas quanto a que poderia ser a sua visão quanto a esses aspectos. E eu procuraria, enfim, enquadrá-los em 4 grandes áreas e depois acrescentaria uma quinta questão também aqui em função de uma das afirmações que já nos deixou. Em primeiro lugar, no que diz respeito à própria génese e à natureza da regulação. De certa forma, nós fazemos uma opção em Portugal, seguindo também um pouco a experiência de outros países europeus, de apostar de forma reforçada na regulação, também porque assistimos e concluímos que o modelo de autorregulação, não diria, mas pelo menos de crença na autorregulação dos mercados e de que a mão invisível seguramente por si só o conseguiria alcançar, não se manifesta suficiente. Para além de que se trata de uma área, não de uma regulação tradicional em que apenas estaria em causa a garantia da concorrência, mas, como também já disse, há um condomínio, se quisermos, de duas preocupações, uma, obviamente, da tutela da concorrência, mas também da proteção dos direitos fundamentais. E precisamente por isso, e aqui chegaria talvez à primeira questão que gostaria de formular, se verdadeiramente esta segunda dimensão, a da proteção dos utentes, a proteção dos destinatários dos serviços de comunicação social, também não deve desempenhar um papel significativo e especialmente no fundo, enfim, aqui a questão pode de facto ir diretamente à questão de visões diferentes que possam existir no que diz respeito ao papel da ERC, mas verdadeiramente não é especialmente em relação aos utentes, isso no fundo, não diria que se deve arvorar a ERC em provedor dos utentes dos serviços prestados pela atividade de comunicação social, mas no fundo se ela não desempenha um papel fundamental, daí que, isto depois também me levará a duas de outras questões que eu gostaria de colocar, se essa questão não deve ser central na atividade da entidade reguladora para a comunicação social. Dito isto, obviamente que há duas questões diretamente conexas com esta. Uma que diz respeito ao serviço público e, portanto, saber até que ponto é que também partilha desta visão de que nesta peça, e portanto, se esta peça, aliás, do sistema não é fundamental precisamente para assegurar a realização destes direitos fundamentais na área da comunicação social e, portanto, também saber até que ponto é que, como é que vê o papel de intervenção da ERC na garantia da manutenção do serviço público como o conhecemos, para assegurar também a sua independência e para que ele possa desempenhar a sua função constitucional, isto por um lado, e por outro lado, obviamente, uma questão que já foi referida, eu acho que também é central, que visão teria das formas complementares, se quisermos, e o uso da expressão não é inocente, de regulação, nomeadamente a corregulação e a autorregulação a que já aludiu. Porque aqui, de facto, pode haver duas visões diferentes sobre qual o papel que pode ficar reservado a qualquer uma dessas modalidades. Ou seja, ou assumimos que são subsidiárias e que, portanto, servirão a função de auxiliar a tarefa do regulador, sempre que se revelarem mais adequadas, mais eficientes para realizar os fins que prosseguimos, mas, diferente disso, é uma visão que pode, de alguma maneira, para elas dotá-las, no fundo, de um papel substitutivo do regulador. E aí, sim, penso que teríamos uma visão diferente, na qual o Partido Socialista não a partilhará, porque a função da autorregulação e da corregulação não deve ser a de substituir o regulador, muito menos num cenário em que o regulador, por insuficiência de meios, eventualmente se vê incapacitado de assegurar a regulação, porque, manifestamente, estamos num grau de heterorregulação em que não é só o facto, dito de outra forma, o facto de deixarmos ter meios eventualmente ao dispor da heterorregulação não deve ser justificação para abandonarmos o caminho e para abrirmos as portas para um reforço da corregulação ou autorregulação apenas com esse fundamento.
E
terminava precisamente indo ao ponto, já agora pedia-lhe também genericamente se pudesse para fazer um balanço daquilo que achou da atuação do Conselho Regulador que agora acessa funções, enfim, no que diz respeito à sua maior intervenção, porque também queria ir à questão dos recursos financeiros. Se manifestamente, o que é que identificaria como gordura, no fundo? Aquela referência que fez há pouco à necessidade de abater a gordura que existiria na atividade da entidade reguladora, eu aí penso que, apesar de tudo, o essencial, o grosso da atividade da entidade reguladora para a comunicação social, no que diz respeito à sua tarefa fundamental, diretamente, de lidar com a matéria dos direitos fundamentais, essencialmente tem sido assegurada pelos seus serviços e têm sido estes que alimentam os trabalhos do Conselho Regulador. De facto, há também externalização de algumas realidades, mas essa externalização não diz respeito ao core business da entidade reguladora da comunicação social, prende-se muitas vezes mais com a realização dos estudos de dimensão mais aprofundada e, portanto, em que, eventualmente, a tal identificação da gordura pode se revelar particularmente preciosa para saber, efetivamente, face a uma maior escassez de recursos, que esperemos que também não venha a ser drástica e não prejudique a atuação da entidade, não a venha a prejudicar a longo prazo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Doutora Luísa Roseira, queira responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela intervenção que fez e pela extensão da mesma. Relativamente ao que eu consegui filtrar, queria dizer uma coisa. No que concerne à minha atividade parlamentar, eu posso dizer uma coisa. Mediaticamente, de facto, o poder local foi a área em que eu tive mais projeção. Coisas da vida, começar a dizer, mas é que eu tive um papel importante na área da primeira comissão, dos direitos, liberdades e garantia, portanto acho injusto quando me diz que eu centrei a minha atuação na área do ambiente e do poder local. Do poder local sim, até lhe digo, do ambiente muito pouco, portanto, tinha o poder local e tinha a área dos direitos, liberdades e garantias. Designadamente fiz uma intervenção que se calhar não deve ter visto sobre serviços públicos essenciais no Parlamento, quando houve relativamente alteração e, portanto, tinha um papel ativo. No que concerne também... Mas, ó, Sr. Deputado, quando eu lhe digo como, e pode compreender, que eu tive a honra de fazer parte da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, estive na subcomissão dos mídias, que é uma subcomissão que até nos dá uma visão mais alargada do que se passa a nível internacional. A doutora Inês Medeiros também era minha colega na delegação e bem sabe. E, portanto, considerar que isso não é atividade parlamentar relevante e que demonstra, acho que é de todo em todo injusto e, pelo contrário, é uma área em que eu me dediquei e o presidente da delegação era o doutor Mota Amaral, depois, eventualmente, passou com a assistência do doutor Agostinho Branquinho, que eu renunciei ao mandato, eu passei de suplente à efetiva, portanto eu acho que a minha participação no Conselho da Europa foi uma participação plena, que engrandece, de certa forma, a Assembleia da República e na qual eu passei depois de suplente a efetiva. Portanto, acho que relativamente a isto, com toda a sinceridade que lhe digo, não foi meu colega, ao contrário das pessoas que estão ao seu lado, que está a ser injusto para comigo. Relativamente à questão da proteção dos destinatários, aí vai-me dar completamente razão. A minha base de jurista, que dediquei a minha vida toda, profissional, por opção, destes 22 anos, à causa pública e designadamente ao direito administrativo, na função pública, em que tantos direitos relacionados com os consumidores, designadamente até na minha entidade laboral, entidade mãe, relacionados com esta matéria, que muito fizemos, que me dá toda, que lhe retira as críticas que me está a fazer para não ter competência para este cargo. Porque, de facto, repare, um jurista, sim, não disse, eu acho que deu a entender, mas de qualquer forma, um jurista no âmbito dos direitos, liberdades e garantias, e se verificar o currículo dos demais candidatos, é essencial que seja presente no Conselho Regulador da ERSE. É essencial. Porque existem uma questão que estamos a falar de direitos, liberdades e garantias, com os quais é essencial que exista uma vertente jurídica. E posso dizer que isso foi uma das razões que me fez aceitar a candidatura. Relativamente às formas da corregulação, porque penso que o tempo está a acabar, eu já expliquei qual era o meu modelo, eu sou favorável ao modelo... Tenho 2 minutos. Sou favorável não ao modelo de autorregulação plena, mas ao modelo de corregulação, em que haja, obviamente, sempre um regulador nos termos que decorre da Constituição. Agora, o regulador também tem que intervir quando o mercado por si só não se consegue entender, e aí terá sempre a entidade pública independente que lhe assegurará perfeitamente que as questões sejam solucionadas. Agora, se entre ambas as partes, com players do mercado, jornalistas, da sociedade civil, se conseguir estabelecer mecanismos de corregulação que garantam posteriormente que se possa recorrer à ERSE, para mim está perfeitamente garantido todos os direitos e não vejo problema nenhum nisso. Relativamente à questão das consultadorias, tenho também uma visão diferente do Sr. Deputado, no sentido de lhe dizer que, de facto, analisando como analisei quando me foi proposta esta candidatura às contas da ERSE, que, de facto, se há sítio em que eu penso que se vai ter, que vamos ter que cortar, é no âmbito das consultadorias externas, porque, repare, existem... trabalhadores que, como dizem muito, e trabalhadores que fazem da entidade reguladora da comunicação social, que fazem os parceiros, são um quadro que eu penso que será de 70 pessoas pelas informações que tive, e portanto, atendendo ao contexto que nós temos, o cortar foi como já cortou o anterior Conselho Regulador em casos com mais publicações, e agora no caso de estudos é que eu lhe digo que temos que filtrar o que existe, temos que ver as áreas fundamentais em que não existem estudos, em que não existem publicações, para aí fazer outros estudos e de certa maneira fazer uma base de dados, porque nós não podemos andar a replicar, porque os recursos financeiros são tão escassos, que neste momento o essencial de quem está a assumir qualquer função pública é saber fazer o essencial e conseguir deixar de lado o acessório. Porque no momento em que, pela primeira vez, e digo-lhe isso, com o meu vínculo que eu tenho à função pública, as pessoas viram os seus ordenados diminuídos, nós, qualquer dinheiro público, quem está à frente de um organismo público que gaste, tem que ser medido, ponderado e completamente justificado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora, gostava de lhe dar as boas-vindas. A intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e as suas respostas sugerem-me aqui uma pergunta que não tinha ponderado. Qual é que é para si a vantagem, ou o que é que tem de que pode trazer contributo positivo, o facto de não ter, a sua doutora, funções anteriores exercidas na área da comunicação social? É porque existe uma certa tendência para transformar os órgãos reguladores em repositórios de pessoas que já exerceram funções e que têm opiniões muito firmes e interesses firmes na área. E com isto de ter interesses e de ter funções, não estou a querer diabolizar. É um facto que, quando temos funções em determinadas áreas, que a nossa mentalidade se forma e se forja nesse contexto. E, portanto, gostava de lhe perguntar, no seu entendimento, o que é que a sua ausência de funções exercidas diretamente na área da comunicação social, e temos aqui candidatos que, inclusivamente, até funções governativas exerceram, em que é que isso pode ser uma vantagem para Conselho, sendo certo que a Sra. Doutora será apenas um membro e, portanto, será, enfim, não teremos todo o Conselho, pelo menos tendo em conta a composição que está proposta, nas mesmas condições. Depois fazia uma afirmação que percebo, em teoria, e que subscrevo integralmente, mas que depois, quando concretizamos na prática, é que começam as divergências. Eu gostava que me desse, falou da necessidade da regulação, enquanto modelo, para regular quando o mercado não consegue sozinho fazê-lo. Eu gostava que me desse um ou dois exemplos dessas circunstâncias em que a intervenção da ERC se revela justificada porque, no seu entendimento, o mercado não conseguiu fazê-lo. E depois recupero uma questão que, por falta de tempo, eventualmente não respondeu, que avaliação é que faz, não do ponto de vista de avaliadora, mas do ponto de vista de quem vai... quem se propõe a exercer as mesmas funções do mandato do Conselho anterior, ou seja, o que é que do mandato anterior regista como linhas que deve ter em conta no seu mandato futuro, que dificuldades é que pensa que vai encontrar e que poderia, ou que foram encontradas e que não deveriam ter sido encontradas, onde é que é possível trabalhar mais, onde é que é possível trabalhar diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Luísa Roseira, para as respostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que me fez. Começando pelo fim, eu gostaria lhe de dizer que já o disse, eu acho que a ERC, relativamente alta autoridade para a Comunicação Social, fez um papel muito positivo. Houve um upgrade importantíssimo no setor relativamente às funções que a ERC desenvolveu, no âmbito de regulação, de disciplina, de recomendações, de diretivas, de estabelecimento de normas, de cumprimento, por exemplo, os casos dos direitos de resposta. É um caso, para mim, paradigmático no sentido da intervenção da ERC. Neste momento nós temos os jornais, quando alguém existe um direito de resposta, a serem publicados na primeira página, com o mesmo relevo, quando a pessoa... A primeira notícia aconteceu dessa forma, porque lembra-se muitas vezes que era muito fácil, haviam determinados manchetes parangonas e depois as pessoas tinham direito de resposta que, de certa maneira, estava desencantado para um final de um jornal. Portanto, eu acho que isso, por exemplo, para mim é um dos casos paradigmáticos do exercício das funções da ERC. Eu acho que a ERC teve um papel globalmente positivo. Acho que neste momento, e é a minha visão que tenho para o setor, que tem que ser menos interventiva e que tem neste momento, e podem concordar ou discordar, é uma questão ideológica de ir nos termos de promoção da própria corregulação. Acho que foi importante que houvesse uma autoridade forte, como a ERSE foi, e como disciplinou, de certa maneira, o próprio mercado, mas que neste momento, havendo diretriz, havendo baliza, havendo orientações que já estão efetuadas, que a partir de agora nós conseguimos também, de certa maneira, deixe-me dizer, tirar a bola para os players, sempre com a possibilidade de recurso a uma autoridade superior. Pronto, isso não haja dúvidas. Relativamente à outra questão que me colocou, o facto de eu não ter, de facto, nenhuma ligação ao meio da comunicação social, até atendendo ao percurso dos demais candidatos a vogais, é uma das questões que digo que me fez aceitar o convite. Que não foi um convite que eu aceitasse tão leve, porque não sei se sabe, eu não sou do Porto, já quando fui deputada não era do Porto, quando fui deputada era do Porto, tenho filhos pequenos e que, portanto, ficam no Porto à semana com o pai sem a mãe para estar. E, portanto, mais uma vez, eu aceitei a candidatura com a missão de serviço público. E a doutora e a deputada Inês Medeiros está-se a rir, porque uma vez fomos nós aqui objeto de um estudo, de um mestrado, e de facto éramos as duas que, para na altura, para quem está a fazer o estudo, que tínhamos crianças pequenas fora de casa. Penso que agora já não será assim. Portanto, o que eu lhe digo, eu aceitei o cargo porque pensei que tinha algo para contribuir para o cargo, designadamente pela função do mesmo e pela minha isenção, e não tenho qualquer relacionamento com o mercado da comunicação social. E, portanto, acho que nesse caso, o que é que se pede? Que seja isenta. Isenta e independente. E eu garanti que eu faria. Portanto, acho que isso é uma vantagem. E o que eu lhe estava a dizer, o que é que o mercado não consegue fazer, relativo, no caso da comunicação social, nós temos um exemplo paradigmático, por exemplo, o caso inglês, que é o caso em que existiria uma mais verdadeira autorregulação, que, de facto, tem que haver uma diretriz pública na regulação de uma área tão fundamental. Porque, se deixarmos, obviamente, atendendo ao poder que têm hoje em dia os médias, o poder da comunicação, a primeira mensagem que capta para o cidadão, se deixarmos diretamente este tipo de funções só pelo mercado, o mercado regular-se a si próprio, não é? A autorregulação pura e simples, não poderá acontecer, a meu ver, neste caso, porque, de facto, existe uns mais fortes contra os mais fracos. E posso dizer o caso sistemático, que eu acho que é o exemplo do que aconteceu com a ESC, que é a questão do direito de resposta. O direito de resposta, neste momento, é um caso paradigmático do que aconteceu, do que não havia, o que neste momento existe. A pessoa reclama uma vez, reclama duas, reclama a terceira vez, e o jornal não põe a primeira, não põe a segunda, mas a terceira está cumprida. E é só.
Muito obrigado, e vamos agora concluir esta ronda de questões com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sou a deputada Catarina Martins, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Dr. Luís. Agradeço-lhe por estar aqui a responder às nossas questões. A primeira questão que lhe queria colocar tem a ver com o desconforto que nós sentimos nesta audição, não por ser consigo, mas com qualquer um dos candidatos. Queria saber se não sente o mesmo desconforto. Se não sente o desconforto, sendo naturalmente a Assembleia da República, tendo a legitimidade do voto direto para depois escolher os seus representantes das entidades reguladoras, estarmos perante um caso em que uma entidade reguladora é escolhida por acordo entre dois partidos e em que até o elemento que os candidatos deviam poder cooptar, que é o que está nos estatutos, estar escolhido à partida. E, portanto, pergunto-lhe se não sente desconforto com a forma como é nomeada a ERC, e pergunto-lhe se sobre isso não terá alguma ideia sobre como é que poderia funcionar de uma outra forma, ou se esta forma de nomeação não lhe parece que retira depois a autonomia à própria ERC para funcionar face ao Bloco Central. Queria depois, porque a ação da ERC vai ser interventiva, como disse o Sr. Deputado, na encarnação, sabemos isso, ter a sua opinião sobre alguns dos temas que vão estar em cima da mesa muito brevemente e que a ERC vai ser chamada a intervir. Gostava de perguntar se considera ou não que o serviço público de rádio e televisão pode continuar a ser serviço público se deixar de ter a capacidade de se direcionar duplamente para as grandes audiências e para aquilo que são audiências mais de nicho e que correspondem a algumas das exigências do serviço público. Perguntar-lhe também se não considera que, se o serviço público perder a capacidade de interferir naquilo que é o mercado e naquilo que são as grandes audiências, estamos a perder um mecanismo também de regulação do Estado, enquanto tendo o serviço público exigências especiais no que diz respeito à pluralidade e no que diz respeito à qualidade da sua informação. E, portanto, se não, há aqui também uma perda desta forma também de regulação da comunicação social, caso os planos do governo de alienação do canal da RTP, entre outras mudanças da RTP, forem para a frente. Queria também perguntar-lhe, porque é que vai ser naturalmente chamada a pronunciar sobre estes assuntos, tanto quanto sabemos. E eu lembro que há um grupo de trabalho que está a estudar, mas que o Sr. Ministro Miguel Galva já foi muito claro que a decisão política está tomada e o grupo de trabalho, nós não sabemos exatamente o que está a fazer, mas não é sobre esta decisão que se está a debruçar. Perguntar-lhe, em cenários de alienação do Canal 1, em que possa estar em causa a compra pela PT ou pela ZON, se não vê problemas no que diz respeito à não concentração e à concorrência. Perguntar-lhe também se tem algum pensamento sobre aquilo que é a dependência da comunicação social dos grupos económicos e as pressões que sofre por via do mercado publicitário. E, finalmente, pedir-lhe também que nos diga o que pensa da independência da comunicação social face aos poderes públicos e se, enquanto exemplo paradigmático do que não pode acontecer, mas infelizmente acontece num Estado de Direito Democrático, o que é que pensa sobre a situação da imprensa na região autónoma da Madeira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Agora, para as alegações finais, Sra. Doutora Luísa Roseira, tem a palavra.
Diz o estágio que não vou a tribunal, mas de qualquer forma. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo conjunto das perguntas que me dirigiu. Relativamente à questão de me sentir desconfortável, não sinto, Sra. Deputada, porque nos termos... Eu vou exercer, se merecer a confiança de 2/3 dos parlamentares desta Casa, eu vou fazer uma primeira reunião que será designada pelo número mais velho, em que iremos tentar, por consenso, não por maioria, fazer a cooptação do 5º elemento para o Conselho Regulador, sendo que, à partida, não me foi dito nem sugerido nenhum nome. Vou fazê-lo com total independência. Se a senhora me pergunta se eu acho que o Dr. Carlos Monaco não tem competência para ser o 5º membro, estou-lhe a responder diretamente do Conselho Regulador. Eu acho que sim. E, portanto, está esclarecida a sua dúvida. Relativamente à questão da... Gostava... Já por onde é que pus a... Serviço Público da RTP, Sra. Deputada, eu aí vou lhe dizer, como bem disse, está a ser neste momento efetuado um relatório. Nesse âmbito vai ser das questões mais importantes que o próprio próximo mandato da ERSE eventualmente terá que discutir e será no âmbito desse Conselho Regulador, depois de termos o relatório, que nos pronunciaremos sobre ele. Eu não vou dar neste momento a minha posição pessoal relativamente a esta situação, tenho que analisar o caso, tem que haver uma posição importante e, de certa maneira, assente em base em estudos e em factos relativamente a esta situação. Relativamente à pressão, gostou aqui uma questão também, eu escrevo tão depressa, pois nem percebo a minha letra. A pressão nos médios por parte do poder económico. Sra. Deputada, é um facto, não é? Um facto que os médias vivem muito do mercado publicitário e numa situação de crise, obviamente que nós todos temos dependentes, por isso é que também é importante que haja uma entidade reguladora, no sentido que quando se sentir que existem pressões ilegítimas e que não se está a fazer o cumprimento que há, porque a liberdade de imprensa pressupõe também que exista a verdadeira informação, no sentido de nós não estarmos no sentido de promover uns aos outros que nos dão um patrocínio ou que nos promovem isto ou que nos compram quanto de cota de publicidade, estamos a promover e, portanto, obviamente que isso é uma das funções primordiais que a IES terá que fazer. Relativamente à questão da comunicação, da independência da comunicação na Madeira, Sra. Deputada, eu tenho respeito pela autonomia local, pela autonomia regional. E, de facto, penso que o caso da RTP Madeira, e RTP Açores é um caso que terá de ser regulado, mas que, cujo âmbito da sua autonomia regional própria, que está constitucionalmente consagrada, tem, de certa maneira, um pendor específico. Yes.
Muito obrigado. Sou a doutora Luísa Roseira. Portanto, fica concluída esta audição. Eu pedia, tal como combinámos esta manhã, que antes de nos retirarmos, porque de facto o prazo nos obriga a isso, que procedêssemos aqui ao debate e à votação do relatório da Sra. Deputada Carla Rodrigues sobre a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano Europeu dos Cidadãos. Talvez a Sra. Deputada, como relatora, queira fazer umas palavras de apresentação do seu relatório.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito resumidamente, penso que este relatório não oferecerá grandes questões ou grandes dúvidas. Trata-se de uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à instituição do ano 2013 como Ano Europeu dos Cidadãos. O próprio documento que nos chegou refere que a organização de um Ano Europeu dos Cidadãos em 2013 proporcionará também uma excelente oportunidade de dar visibilidade à cidadania da União e aos seus benefícios concretos para os cidadãos, dado que esse ano corresponderá ao 20º aniversário da instituição da cidadania da União no Tratado de Maastricht. O projeto do Ano Europeu do Cidadão 2013, foi apresentado ao Grupo Interinstitucional de Informação em 18 de janeiro de 2011 e está igualmente em consonância com o Programa de Estocolmo, que coloca o cidadão no centro das políticas europeias em matéria de liberdade, segurança, justiça e se propõe como principal objetivo construir a Europa dos cidadãos, nomeadamente assegurando o pleno exercício do direito dos cidadãos à livre circulação, assim como é coerente com os objetivos da Estratégia da Europa 2020. Os objetivos estão elencados no documento e bem assim também no relatório. Há uma série de iniciativas que estão previstas. Eu penso que no âmbito do objeto desta comissão poderemos associar-nos a algumas dessas iniciativas, porque precisamente a cidadania é uma das nossas vertentes máximas. E para obviar, portanto, basicamente não se trata de uma iniciativa legislativa, portanto não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e nestes termos eu proponho que a Comissão dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa e seja remetido o relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Algum senhor deputado ou deputada deseja fazer alguma intervenção, alguma sugestão? Não é o caso, então passaríamos de imediato à votação. Pergunto, quem vota contra, levanta o braço. Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Portanto, dou por concluída esta parte da nossa reunião. Voltamos a reunir às 18h.